E agora vamos para a meditação da palavra de Deus. Iniciamos terça-feira passada dizendo aos senhores que na trilha do vencedor, o crente vai de passo a passo. É muita gente que quer correr demais. Tropeça e cai. Aleluia. E dei como abertura para vocês, não vou repetir todos aqueles versos, mas na abertura, leio para vocês, primeiro capítulo de João, o Evangelho de João, e o verso 16. Passo a passo, vamos ver estes passos. Verso 16 diz que todos nós recebemos também da sua plenitude. Não vamos aqui falar da plenitude, que seria um estudo à parte. Mas falamos da última frase que diz, com graça sobre graça. Passo a passo. Graça hoje, graça depois, graça amanhã, graça sobre graça. E ai de nós se não fosse a graça de Deus. Eu deixei vocês em Hebreus capítulo 4 e versículo 16. Deixei os senhores ali, quando então terminamos o culto, que diz, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? O tempo oportuno é agora. O tempo oportuno Deus mostra. Por falar em tempo oportuno, se você não leu na internet, eu também não li, mas o meu filho Jackson estava me mostrando que o pastor Luiz Antônio Rodrigues, lá do Rio Grande do Sul, lá nos Gideões Missionários de mês de abril, pregou dizendo que Deus estava revelando a ele, ou tinha revelado, de um grande desastre, aonde morreram dezenas e centenas de pessoas. E ele via na sua revelação, não é isso? O Jacques nos mostrou um vídeo hoje, ele pregando lá, e enliando aqueles corpos em coisas que ele nem entendeu, sei lá, saco plástico, alguma coisa, e levando. E ele subiu bem alto. Se ele subiu bem alto, é porque ele estava lá junto, né? E lá em cima ele desejou muito voltar. Ou melhor, ele, o senhor, ou alguém que estava com ele, um anjo, que ele voltasse, porque ainda há muito trabalho para ser feito na terra. Mas que ele dizia, pedia, chorava, para não voltar mais, porque ali é muito melhor. Quem está ali não quer voltar mais. Então não tenha medo de ir para lá não. Tem crente que tem medo de morrer. Corre para a farmácia, corre para o médico, corre, faz tudo que pode. E até porque o apóstolo São Paulo também não queria morrer, ele disse, eu acho melhor ficar com vocês mais um tempo. Eu estou no espírito do apóstolo São Paulo. Acho melhor ficar por aqui mais um tempo. Mas, na verdade, o que a Bíblia nos revela é que lá é muito melhor. Ninguém que está lá quer voltar mais. E essa revelação se cumpriu. Ele teve a revelação no mês de fevereiro, segundo eu tenho por escrito, e o Jacques me mostrou no vídeo, DVD, né? No vídeo. No mês de fevereiro, no mês de abril, ele pregou a esse respeito, lá nos Gideões Missionários. E agora no mês de julho, cada 3 meses foi passo a passo. A revelação em fevereiro, 3 meses depois ele pregava e revelava a sua revelação. 3 meses depois o Senhor o levava. Assim, meus amados, nós devemos ainda em tempo oportuno. Tempo oportuno é agora, depois não adianta mais, é agora. Chegarmos até o trono da graça. Trono de Deus. E as últimas palavras que eu disse aos senhores, me lembro na terça-feira passada, foram essas. Nós não somos daqueles que se chegam para o São Jorge, e nem daqueles que se chegam para o São Benedito, e nem daqueles que se chegam para a Aparecida, e nem daqueles que se chegam para o Santo Antônio para casar, e nem daqueles que se chegam para o São Expedito para pagar dívida, e nem daqueles que se chegam para tantos outros, que cada um tem a sua finalidade, e eu não estou aqui combatendo isso. Eu estou dizendo, nós não somos daqueles. Nós vamos direto ao trono da graça. E temos que ir enquanto é tempo. O tempo é oportuno, é agora. Porque depois de estar ali, não adianta pedir mais nada. Já está lá, já está definido. Enquanto estamos aqui, temos que pedir ao Senhor graça, a sua misericórdia, a sua graça, para poder de passo a passo irmos tolerando, perdoando, ajudando, compreendendo, alegrando, não é? Tem esposa aí que está precisando de graça para suportar o marido, e tem marido aí também que está precisando de graça para suportar a esposa, viu? É, porque hoje elas estão bem avançados também. É, tem de tudo. É patrão que precisa de graça para suportar empregado, empregado para suportar patrão. A verdade é que sem a graça nós não conseguiremos continuar na jornada da trilha do vencedor. É preciso que Deus nos dê graça. E quando eu digo para perdoar, porque se há uma coisa que precisamos de graça é para perdoar, ouviu? Se não tiver essa graça, vai ficar com essa raiz de amargura o resto da vida. Mas com a graça de Deus a gente perdoa e esquece. Às vezes eu tenho recebido pastores que já foram nossos, obreiros, presbíteros que já foram nossos, não é isso? Crentes que já foram nossos, recebo eles de volta, eles vão e voltam. E aí eu começo a dar congregação para eles, começo a separar eles para diácono, para presbítero, até para pastor. E os obreiros aí da diretoria, aí os mais chegados, mas como é que pode, pastor? Meu irmão, eu estou cansado de dizer para eles, ou você perdoa e esquece, ou então você não perdoou nada. Perdão é esquecimento, é passar a borracha, botar o sangue de Jesus por cima e fazer desaparecer e acabou. E aí não se lembrar mais, ou não estaremos no Espírito de Deus. Pois o Espírito de Deus é assim. Ele diz pelo profeta: eu jamais, nunca mais me lembrarei dos vossos pecados. Precisamos estar no Espírito de Deus. E para isso precisamos de graça. Esposa perdoar certas coisas de marido, e marido perdoar certas coisas de esposa, ou de filhos para filhos, e de filhos para pais, e de pais para filhos, e isso precisa da graça. Então, todo dia na nossa jornada, vamos andando precisando de graça sobre graça. Até quando, pastor? Até chegar lá. Então, eu vou dizer aqui, estou olhando ali naquela lente que ele está gravando ali, estou dizendo para vocês, se em alguma coisa eu não tenho sido agradável a vocês, peçam Deus graça para me perdoar. Porque eu já perdoei vocês todos. Não podemos carregar mágoas, raízes. É preciso da graça de Deus. E continuar a trilha do vencedor até chegar na mansão celestial. E eu disse para vocês que Pedro já havia falado, e quem quer anotar, na segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. E quando eu falo de conhecimento, ou quando Paulo fala de conhecimento, não está falando do que muita gente pensa por aí. Até professores de escolas teológicas pensam muita coisa e não é isso. Não adianta você decorar a Bíblia e pensar que está enchendo a sua cabeça de conhecimento. Você precisa conhecer o Deus que você serve e andar nas pisadas do mestre que você manda. Você precisa conhecer a vontade dele para a sua vida. Não adianta encher a cabeça de Bíblia e não andar no pecado. É preciso botar a palavra de Deus em prática na sua vida. Conhecê-la, sim, mas para viver como ela ordena, como ela ensina. Amém? Espero que tenham entendido o que o apóstolo quis dizer. E agora quero deixar aqui uma palavrinha para os obreiros, que eu nunca posso deixar de dar uma palavrinha para eles. E depois eu vou dar mais um passo hoje à noite ainda com vocês. Estamos no prazo da graça. Graça sobre graça. Mas para os obreiros, abram comigo aí em 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 10. Glória a Deus. Diz o apóstolo estas palavras: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles a quem os que o criticavam, outros apóstolos, outros pastores, outros missionários. Diz Paulo: trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Oh, glória! Ei, obreiro, você sem a graça faz coisa nenhuma. Você sem a graça não é nada. Mas se você for trabalhar debaixo da graça de Deus, aí vai ser só bênção, só vitória. E eu gostaria nesta hora que a igreja dissesse um amém, que vai atender o meu pedido. Amém? Eu gostaria que vocês diariamente, mas ainda hoje, se possível, peça graça para os obreiros. Peça a Deus para dar graça para pastores, missionários, presbíteros, evangelistas, para diáconos, para cooperadores, professores de escola dominical. Peça graça para eles, porque tem gente que é bucha mesmo. Só a graça de Deus para a gente aguentar, mas nós temos que aguentar. Paulo disse: só não eu, porque eu, diria Paulo, eu por mim mesmo já tinha estourado, mas eu tenho levado pela graça de Deus, que trabalha, que opera em mim. Amém? Obreiro, peça a graça de Deus diariamente, não esqueça. Aliás, por falar em graça de Deus, uma das coisas que eu escutei na pregação do pastor que faleceu do Rio Grande, Luiz Antônio Rodrigues, não é? Ele disse na pregação, ele disse: quando voltava do Japão para o Brasil, Deus fez ele sentir fortemente que os pastores no Brasil estão oprimidos, estão como quem está cansado, estão como quem estão assim, sufocados. Obreiro, eu quero dizer uma coisa: pastor que não ora deve estar cansando e arriando mesmo. Se você não buscar a graça de Deus, você não vai até o fim. Não adianta nós querermos fazer a obra de Deus com as nossas próprias forças, com a nossa própria inteligência, com a nossa própria sabedoria. Não, senhores, com as nossas forças físicas. Não, senhores, só pela graça de Deus podemos fazer a obra de Deus. Que Deus nos dê graça E quando conversava isso, irmã Claudete estava no carro e repetiu imediatamente e disse: e uma das grandes dificuldades que os pastores estão enfrentando é porque eles não estão mais orando. E ela diz: a gente está lá na livraria, e a reunião de obreiros está lá em cima, e um grupo está lá embaixo batendo papo, conversando. Não entram para orar, não entram para ouvir a palavra nos fortalece, a oração nos faz alcançar a graça. Sem a oração e sem a palavra, o crente não faz a obra. É por isso que os apóstolos, quando reclamaram, porque reclamação sempre houve, eu nunca trabalhei por reclamação, pode reclamar quem quiser, a obra tem que ser feita, não é? Eu sempre digo para os pastores: é porque lá tem alguém que murmura, é porque aqui tem gente que murmura, deixa murmurador para lá, rapaz. Se você for atrás de murmurador, você não faz nada. Murmurador, se você deixar bigode, ele murmura; se tirar bigode, ele murmura; se pintar cabelo, ele murmura; se não pintar, ele diz que você é relaxado; se você botar gravata, ele murmura porque é vaidoso; se não botar, ele também murmura. Murmurador vai murmurar porque o banco está muito duro, muito pesado, porque hoje está muito frio, porque não tem aquecedor nessa igreja, e porque isso e porque aquilo. Olha, murmurador vai murmurar de tudo, porque ele é murmurador, ele não sabe fazer outra coisa. Você tem que orar para ele se converter, porque na hora que ele se converter, ele vai mudar. E a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então deixe o murmurador, não se envolva com ele, faça a obra de Deus, trabalhe, ore, busque a Deus, não se deixe levar. E o resto Deus sabe, e o resto Deus sabe. Eita nós! Olha, amados, Paulo, com essas palavras tão gloriosas, ele disse: não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Por isso é que eu gostaria que você tivesse coragem de olhar nos olhos de alguém que está aí do seu lado e dizer para ele assim: a graça de Deus está comigo, irmão. Se você não diz, é porque você não tem mesmo. E se você não tem, o que eu vou fazer, pastor? A Bíblia diz: chegue até o trono da graça, peça misericórdia, peça a graça de Deus. É da tua graça mesmo. E agora vejam que maravilha. Olha aqui o espírito de Paulo. Capítulo 3 de Efésios. E com essa eu termino da graça. Vamos dar um outro passo. Graça vai em cada passo da nossa vida, mas depois outro assunto. Capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios, e o versículo 7 e o verso 8. Olha o que diz o apóstolo: do qual fui feito ministro, ministro, pastor, evangelista. Há quem diga até que tem ministros de música, que o presbitério é um ministério, que o diaconato é um ministério. Mas seja lá o que for, ele diz: eu fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Sabe por que muitos pastores, muitos obreiros, presbíteros, evangelistas não têm sucesso no seu trabalho? Porque eles foram feitos ministros pela vontade dos homens. Politicamente, um porque prega muito bem, o outro porque canta muito bem, outro porque tem um dízimo muito grande, outro porque é simpático, outro é porque etc, etc, etc. E os homens o separam a ministro. Sabe o que vai dar desse ministro? Nada. Vai ser um perturbador para toda a vida. Pode até não perturbar, mas também não dá fruto. Agora, um ministro que é feito pelo dom da graça de Deus, segundo a operação do poder de Deus, ô meu irmão, aonde ele chega, ele é uma bênção. Amém? Oh, glória. E no versículo 8 ele diz a mim, o mínimo. Poxa, outra ocasião ele tinha dito que ele não é menor, não é menos do que os grandes. Não foi? Ele escreveu que ele era grande também. Não é? Depois ele disse que ele era apóstolo escolhido. Agora ele diz, eu sou o mínimo. O mínimo. Não só dos apóstolos e de ministros, mas de todos os santos. O menor dos crentes. O mais pequenininho dos crentes. Mas não vem dizer isso aí hipocritamente para agradar, não. Paulo estava falando porque era. Estava sentindo seus problemas. Me foi dada a ele, que era o menor. Você diz, ah, pastor, mas eu não sou pregador, eu não sou isso, eu não sou aquilo, não sei tocar, não sei cantar, não, nem trabalho, não dou dízimo, não coopero, eu sou o mínimo. Bom, você pode ser o crente menor que você bota na cabeça de ser. E a senhora pode ser, eu sou a menorzinha aqui dentro, não sei ler, não sei nada. Mas a você que é o mínimo, você pode receber, diz ele, me foi dada a graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas de incompreensíveis de Cristo. Pastor, você é pequenininho. Obreiro, você é pequenininho. Irmã, você é pequenininha. Você, ninguém te dá crédito. Ninguém acha que você vale nada. Fale do amor de Jesus. Você tem dentro de si a graça de Deus de testemunhar o que Deus tem feito na tua vida. O mundo está cheio de poderosos que não têm a graça que você tem. E pastor, mas eu nem batizado com o Espírito Santo sou ainda. E que importa? Você pode não falar línguas, mas está cheio da graça de Deus. Encha-se da graça de Deus. É fortificante dia a dia, cada passo nesta jornada, nessa trilha do vencedor. Agora tem uma coisa, ele recebeu graça, não foi para falar da vida dos outros, nem foi para vir vender carro e fazer negócio dentro da igreja, nem foi para estar reparando o cabelo dos outros, nem foi para estar reparando a roupa dos outros, nem foi para estar reparando o tamanho da barriga do outro. Não, ele recebeu a graça, foi para falar das riquezas de Cristo. Fale de Jesus, enche-se da graça. Riquezas incompreensíveis, aquelas coisas que as pessoas não entendem, mas que você já entende, porque você recebeu esta graça. O mundo não entende. Quantas vezes eu já fui questionado. Ah, pastor, lá na igreja do Senhor, eles dobram o joelho, não tem santo, não tem nada. E fico falando assim pro ar. Eu digo, você que pensa que é pro ar. Hã? Não precisava nem olhar lá pro ar. Abaixar a cabeça. Jesus não está lá atrás, não está na frente, não está na esquerda nem na direita. Lá na sua igreja, dobra o joelho assim de costa para o povo. Os pastores dobram o joelho de costa para o povo. O povo dobra o joelho de costa para o altar. Ô, meu irmão, já ouviram essas besteiras por aí alguma vez? Eu cansei de ouvir. Jesus não está lá do lado de lá, nem está do lado de cá, nem está do lado de lá, nem está do lado de lá. Ou pelo contrário, ele está em todo lado. O mais importante, Jesus está aqui dentro. Aonde quer que eu esteja, virado para o lado que eu quiser, eu posso falar com ele que está aqui dentro. Por isso que tem crente que às vezes dá gritos, que dá a impressão que Jesus está acima das nuvens e ele está gritando para Jesus ouvi-lo. Não precisa, meu irmão, fale com ele. Se ele está aí dentro, converse com ele. Mas se você sentir de dar um glória alto e um aleluia alto, pode dar também, não tem problema. Aleluia. Vamos a um outro passo, por uns minutos ainda. Gostaria de mostrar para vocês que além de nós precisar de graça, sobre graça, nós vamos ler o que diz Romanos, capítulo 1. Olha o que diz este homem de Deus, que se dizia ser o mínimo no meio dos santos, mas que tinha a sabedoria, o conhecimento das riquezas de Cristo. Versículo 17, ele diz, versículo 16, todos vocês conhecem de cor. Vou ler o 16. 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. No verso 17 ele diz: porque nele, no evangelho, na palavra de Deus, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, de passo a passo, fé agora, fé depois, fé depois, fé. Ô, pastor Domingos, o senhor me contou de um camarada que disse: já sou dizimista há 30 anos, já sou um sócio remido da igreja, daqui para frente não preciso dar mais nada. Foi isso? Eu gostaria que esse homem tivesse mais 30 anos e o prazer de mais 30 anos poder, de fé em fé, trabalhando, cooperando, fazendo, andando, vencendo, de fé em fé. E é isso que Paulo está ensinando. E o justo viverá da fé. De fé em fé. Sem fé não é possível agradar a Deus, todo mundo já sabe. Mas esse de fé em fé, cada passo, se cada passo é um passo de graça, que Deus me dá graça para dar esse passo. Eu disse que a graça vem de Deus, não é? Cada vez Deus me dá graça e eu dou um passo a mais. Iria passo a passo, eu vou até a mansão celestial. Ora, de fé em fé não é diferente. Só que aí depende de mim. Eu já expliquei para vocês que a fé vem de Deus. Melhor, a graça vem de Deus e a fé parte de nós. Nós precisamos ter fé. Deus nos dá a graça, ele entra com a graça e nós entramos com a fé. Ele dá a graça para que eu dê um passo a mais, e eu tenho fé para levantar o pé e dar um passo a mais. Você sabe por que muita gente, olha, uma pergunta até parece simples, mas cada um examine-se a si mesmo. Sabe por que muita gente não recebe a bênção que pede? Muita gente não recebe o que está pedindo? Porque Deus lhe deu a graça para pedir. Deus lhe deu a graça para alcançar a bênção. Mas ele não tem fé para receber a bênção. Você não entendeu? Quem sabe até o final da noite você entende. A fé é uma coisa que vai crescendo. Leia comigo Romanos 12 e versículo 3. Primeiro nós devemos entender que existem alguns tipos de fé, uma diferente da outra, não é? Paulo está falando e eu estou pregando aqui sobre a trilha do vencedor, a caminhada do crente para a glória eterna, até que ele chegue à vitória completa. Para isso ele precisa de fé que vem, que soma, que alcança de fé em fé. Capítulo 12 e o versículo 3 diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Fé não é uma coisa que você alcançou logo a medida total. Você vai de fé em fé, e a medida vai crescendo, e quanto mais ela cresce, mais fé você tem. Quanto mais fé você tem, mais vitória você tem. Quanto mais vitória você tem, mais vencedor você é. Deu para entender? Amém? Lendo alguns versículos a mais. Permita Deus que possamos crescer na fé, né? Lucas capítulo 17. Se vocês me acompanharam o raciocínio agora, vocês talvez vão começar a entender um pouco melhor. Versículo 3 e 4. Capítulo 17 de Lucas. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, chama a atenção dele. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier te contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-me. O que você deve fazer? Perdoa-lhe. Aí o que que você acha? Esse irmão está abusando da minha bondade. E aí você precisa dar o passo da fé para perdoar. E é por isso que os apóstolos, depois dos apóstolos já terem gozado tantas bênçãos de Deus, depois de terem tanta bênção, estarem com Jesus, eles ainda disseram o seguinte: para provar para vocês que fé é uma coisa medida, mais e mais. Alguns às vezes não buscam e até perdem, e outros acrescentam mais e mais. E os apóstolos disseram no versículo 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Perdoar 7 vezes no dia. Em outro local, Jesus disse: e eu não vos digo só 7, mas até 70 vezes 7. Por dia. Você não consegue perdoar nenhuma vez por dia. Então você precisa de fé. Você precisa da graça de Deus. E precisa dar o passo da fé e perdoar. Eu disse outro dia E vou repetir aqui, não sei se foi num domingo ou que dia foi. Eu já continuo aqui outra vez. Há uma briga teológica, dizem os teólogos, os professores. E quando eu dou aula de teologia e entro no assunto, eu digo, não existe briga teológica. Não existe briga entre Tiago e Paulo. Paulo fala de fé, 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 fé. Aí vem o Tiago e diz assim, olha, a fé sem as obras é morta. Tem que ter obra, 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 obra. E alguns dizem que eles têm uma disputa entre eles. Não existe disputa. E quem é que está certo? Todos dois. Já falei isso milhares de vezes. Vamos ver esse raciocínio rapidamente. Amém? Abram comigo Tiago capítulo 2. Vamos começar por ali. Tiago capítulo 2. E o versículo 22. Depois dele falar sobre as obras e da fé sem as obras, o que que aproveita, o que que adianta, isso aí você pode ler em casa. No versículo 22 ele diz: bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Tiago não está dizendo que você não precisa ter fé, mas você precisa confirmar a sua fé, aperfeiçoar a sua fé com as obras. Gálatas capítulo 2. Gálatas 2 e 16. Vamos ler agora o Paulo. Gálatas 2 e 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras. Parou aí? Hã? Da lei, meu irmão. Ele não está falando das obras que um cristão tem que praticar. Ele está falando das obras da lei. Estas obras que são determinações para um verdadeiro cristão, estas, meu irmão, têm que ser feitas. Para quê? Para aperfeiçoar a nossa fé. Agora, Paulo fala das obras da lei, que realmente não justificou ninguém. Se tivesse justificado, não precisava Jesus ter vindo. Ele diz, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Mais uma vez ele repete. Então quando Paulo fala de obras que não adianta nada, é as obras da lei. Não adianta matar cabrito, não adianta oferecer cordeiro, não adianta oferecer dois pombinhos, não adianta matar novilho, não adianta oferecer as obras da lei. Adianta é fazer, obedecer e fazer as obras que um verdadeiro cristão precisa fazer. Estas obras do cristão confirmam a sua fé, aperfeiçoam a sua fé. E ainda diz Paulo aqui, as obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, ele sempre faz questão de citar, obras da lei, nenhuma carne será justificada. Amém? Agora Efésios capítulo 6. Aleluia. Oh glória. Sabe, irmãos, cada assunto desse a gente podia puxar uma noite inteira. Mas nós queremos dar passos ainda na próxima terça-feira. Passos a passos. Na trilha do vencedor. Ontem a graça, hoje a fé. A próxima Deus saberá. Mas veja Efésios capítulo 6, versículo 16. Tomando, depois de ele falar das armaduras de Deus, a partir do versículo 10, como estamos falando de fé, estamos reduzindo o tempo para terminar logo. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amados, que é um escudo? Que é um escudo? Tem até soldado aqui, tem até tenente aqui. O escudo é uma arma de proteção que protege exatamente para os dardos, as flechas, os dardos, enfim, os que atiram contra você, não pegar exatamente na maquininha, no coração, na maquininha que te dá vida, que faz bombear o sangue, a hora que ela parar, não interessa saber nem a idade, nem se era bonito, se era feio, nem se tinha saúde ou se era doente. Parou, acabou. O escudo é a proteção que se usa para proteger o nosso coração de todos os lardos inflamados. E qual é o escudo, qual é a proteção que Paulo recomenda aqui? A fé. Você protege o seu coração com fé e não deixa as raposas e raposinhas, as flechas inimigas atingir o teu coração, porque você está protegido com o escudo, com a proteção da fé. Aí vem alguém e te ataca, em vez de você sair triste, falar mal de mim, eu tenho dado a minha vida por eles e eles falam mal de mim, a minha esposa me ofendeu, meu marido me ofendeu. Se você está com o escudo da fé, você protege o seu coração e você sai alegre. É por isso que os apóstolos saíam rindo, dando risada, e dizem, se alegravam de sofrerem pelo nome de Jesus. Pode atirar o que quiser, nós estamos blindados com o escudo da fé. Aqui não entra nada. Ei, se o inimigo tem lançado raiz de amargura no seu coração, tristeza no seu coração, mágoa no seu coração, é porque você facilitou com o escudo da fé. Mas é com ele, o escudo da fé, a proteção da fé, que você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Lá em Blumenau, quando eu ainda era jovem, Dr. João de Borba, não sei se ele ainda vive, Dr. João de Borba, você nem conhece, talvez? Conhece? Ainda vive? Dr. João de Borba foi em nossa casa para falar com meu pai. Enquanto meu pai estava se aprontando que ia sair com ele, eu fiquei na sala conversando com ele. Dr. João de Borba falando comigo, um advogado muito hábil, um dos melhores lá de Blumenau. Naquela época, hoje pode ter outros até mais afiados do que ele, mas conversava comigo sobre, porque eu estava lendo a Bíblia, e ele começou por aí: escuta, você está lendo esse livro, a Bíblia? Eu disse, é, sim, senhor. O que é a Bíblia para você? Olhei para ele assim, sempre muito firme, do jeito que eu sou. Ele disse: olha, doutor João, para mim a Bíblia é uma carta que Deus enviou aos homens. Ela contém a palavra de Deus. Aí começou a fazer algumas perguntas, alguns questionamentos. Eu digo: ah, doutor, a fé que eu tenho no meu coração, eu creio que cada vez que eu abro a Bíblia, Deus está falando comigo. E ninguém vai conseguir mudar isto que eu tenho no meu coração. Ponha escudo no seu coração. Ponha o escudo na sua frente. Não deixe os sábios deste mundo. Não deixe os inquiridores deste mundo. É, tem pessoas que se deixam levar por qualquer conversa. Ou vem cá na nossa sociedade, que lá a gente se senta, cruza as pernas e fica mandando pensamentos. E meditando. Meditar é muito bom, mas a ação é melhor. E você está assim porque você está precisando. Sabe que uma vez, chegaram até a dizer que eu estava precisando tomar um passe. Você sabe o que é passe? Não sei se sabe o que é passe. Coisa de espiritismo. É, lá na prefeitura de Sérgio Osmar. Porque eu estava lendo a Bíblia, com a Bíblia dentro da gaveta da escrivaninha, que eu ia dirigir um culto lá na Itopava Norte, à noite. Aí eu disse: Jesus, dá uma palavra para pregar hoje à noite. Abri a Bíblia e li. Quando eu li um versículo, que eu botei o dedo e li um versículo, foi um versículo maravilhoso para eu pregar naquele dia. Me lembro até como hoje. O versículo foi aquele de Pedro 5 e 7, não é? Lançando todo ele, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando eu li assim, já fechei a gaveta e dei um aleluia alto. Aleluia! Ah, todos os funcionários lá da contabilidade, da tesouraria, tudo ouviram, né? Aí começaram a dizer: ô irmão, está recebendo aí uns fluidos. Ah, aí alguém disse: está precisando tomar um passe. Ô meu irmão, eu já dei o meu passo faz muito tempo. Na hora eu falei, sabe o que era crente? Eu pregava lá na praça em frente de Blumenau, em frente da prefeitura, da antiga prefeitura, não a de hoje. E: ô irmão, o senhor está precisando tomar um passo. Eu digo: meu passo eu já tomei há muito tempo, meu irmão. E eu estou alegre com Jesus. Blinde o seu coração, não falte alguém para querer dizer: imite a igreja tal, imite o pregador tal. Não, senhores. Use a graça que Deus te dá e ande na fé que Deus te deu, para que você possa vencer passo a passo, passo a passo. Ou não precisava de fé para aqueles três que entraram na fornalha. Deus deu graça para eles não se curvar diante da imagem, e eles tiveram fé. Fica sabendo, rei, não falaremos mais nesse negócio. O Deus a quem nós servimos, que nós estamos servindo, vai nos livrar da tua mão e da fornalha também. Isto é fé. A graça de Deus nos encoraja e a fé nos faz dar o passo da vitória. É esta obra que eu faço pela fé que confirma a minha fé. Se eles não tivessem ido, porventura, a fé deles, se eles não tivessem praticado as obras, a fé deles estava confirmada? Não. Mas foi confirmada pelas obras. Não ceda para o inimigo. Não ceda, passo a passo. Ele vai botar laço nos seus pés. Ele vai botar pedregulho nos seus pés. Ele vai botar de tudo que não presta e armadilhas, mas você vai passando por tudo. E se ele botar um rio vermelho na sua frente, um mar vermelho, você passa também por cima. E vai andando, porque de fé em fé, você chega até lá. como a fé deles teria sido confirmada se eles não tivessem assumido obras. Vamos até lá, e Jesus está com ele, para lá e para cá. Como Daniel teria mostrado a sua fé em Deus se tivesse parado de orar em respeitos humanos e entrado nas armadilhas daqueles que estavam com a raposinha da inveja em torno dele? Mas Daniel prova que é um homem fiel quando ora e que tem fé. Pois eu vou para lá e os leões não vão me devorar. Ei, tenha fé em Deus. Se você não pôr a sua fé em ação, você nunca vai vencer a trilha do vencedor. Tem alguns que pedem graça. Eu vou dizer uma coisa agora que ninguém vai dar aleluia, já sei. Mas não tem nada, estou aqui para apanhar também. Tem pessoa que recebe graça e Deus dá um emprego maravilhoso para ele, e ele monta uma indústria e começa a ganhar dinheiro de rodo, mas não tem a graça e nem a fé, nem sequer para dizer assim: ó Deus, eu entrego a ti o que é teu. Recebe graça, não está desempregado, não é um alguém que não tem salário, mas não dá o passo da fé. E eu me lembro de alguém aqui agora, e nós já vamos terminar, que fez um voto, e essa pessoa, se tu abrires a porta do emprego, primeiro salário que eu ganhar, eu vou dar para a tua obra. Isso não é disso, isso é um voto. A Bíblia diz: se fizeres um voto, cumpra. Não é obrigado a fazer. Resultado: ele fez o voto, abriu-se o emprego, e ele: ah, não vou dar não. Ô, rapaz, estou 2 anos desempregado, qual o primeiro salário que eu recebo, já vou levar. Ah, não. Senhor, me perdoa. O mês que vem eu dou. No mês que vem apareceu outro problema, também não deu. Sabe o que aconteceu? 3, 4 dias depois, o patrão mandou embora. Vai ficar desempregado aí outra vez, tu aprendeu, viu? E o patrão estava sabendo, pastor, mas não estava sabendo. Só que Deus usa Nabucodonosor. Só que Deus usa rei da Síria. Só que Deus usa jumenta. Só que Deus usa galo. Só que Deus usa muitas maneiras para falar. Então, meu irmão, se tu tens recebido a graça de poder trabalhar, dê a Deus o que é de Deus. Dê o passo da fé. Acredita que Deus vai multiplicar. Aqui tem uma irmã, não sei, não estou vendo ela aí, que ela mandou dizer aqui outro dia, até queria dar um testemunho, se lembra? Filha do irmão Santilli, trabalhava aqui numa costura, uma fábrica, em Votorantim, e fez um voto para Deus: Senhor, eu sempre dei o meu dízimo, mas ele é tão pouquinho, eu gostaria de dar mais, que eu possa arrumar um emprego, que eu ganhe mais. Lá em Boituva, chamaram ela, não para ser uma auxiliar de costura, mas para ser a chefe de costura, ganhando 10, 20 vezes a mais. E aí ela trouxe o seu dízimo. O dízimo dela era quase que o salário antigo dela. Mas está aí, Deus, o que é de Deus. É de fé em fé. Pastor Domingos diz assim: pastor, o senhor me falou. E outros têm me falado, para fazer uma obra dessa, nós conhecemos o nosso campo, o nosso povo, a nossa possibilidade, todos esses templos que se erguem por aí, compra terreno, constrói terreno, templos, tudo isso aí, o que a gente está vendo é milagre. É verdade ou não é? Só com um homem que tem muita coragem como o senhor e que tem muita fé como o senhor. Eu disse: olha, meu irmão, o senhor está totalmente enganado. Falei para eles: os senhores estão enganados. A coragem não é minha e a fé também não é minha. A fé é do povo de Deus e a coragem é do povo de Deus. É o povo de Deus quem faz, não é o pastor. O pastor é apenas um instrumento na mão de Deus para administrar tua fé, tuas obras. Se você não aperfeiçoa sua fé com as suas obras, como você diz que tem fé? Se você não acredita que Deus vai te dar 100 vezes mais, como que você diz que tem fé? E a trilha do vencedor é de fé em fé, fé em fé, até chegar ao ponto final. Eu não falei que a turma ia ficar agora meio... Eu não sou daquele entusiasmado que quer ver o povo sair daqui gritando e chorando, não. Eu quero que você saia daqui aprendendo. Na trilha do vencedor, vamos de passo a passo. Graça sobre graça, de fé em fé. E na próxima terça-feira, vou mostrar para vocês, terça-feira que vem. Vamos ficar de pé. Vou mostrar para vocês uma coisa que eu garanto que muitos obreiros aqui nunca perceberam. Garanto que muitas vezes você lê na Bíblia, mas não percebeu. Há um ditadozinho aí, ô Marcelo, que diz que a galinha enche o papo de grão em grão. Terça-feira que vem nós vamos pegar outro grãozinho. Amém? Não saia sem pedir a graça de Deus. Não saia sem fazer a oração que os discípulos fizeram. Acrescenta a nossa fé. Acrescenta a nossa fé. Até porque para chegar diante do trono de Deus e da graça de Deus, precisa fé. Precisa acreditar que Ele tem a resposta para você. Estão aí nesses cartazes. Quinta-feira tem um culto aqui festivo, não é isso? Aniversário do irmão Nelson Mena. Algumas bandas que ele criou por aí estarão aqui na quinta-feira. Será um culto festivo. Me parece que os jovens têm um ensaio lá embaixo no refeitório, um ensaio de um louvor para sua festa. Mas as bandas estarão aqui e os irmãos estarão aqui. Quinta-feira. Sexta-feira, pastor Gilvan Rodrigues já estará aqui, porque ele vem na quinta, vai para o hotel. Na sexta-feira, ele já estará aqui dando abertura no trabalho dos adolescentes e jovens da nossa igreja. Está aí nesses cartazes. Ele será o pregador, pastor Gilvan Rodrigues. Os cantores Matos do Nascimento e Robson Monteiro e Daniel dos Santos. Há uma talvez possibilidade de estar conosco também o Wellington Camargo, que é o irmão do Zezé de Camargo e Luciano, e é o compositor dos hinos deles, dos cantos deles. Ele voltou para Jesus depois que cortaram a orelha, não é? Antes que te corte a orelha, fique com Jesus, ouviu? Ele voltou, mas não estou criticando ele, pelo amor de Deus. Estou dizendo que cortaram e tal, ele voltou para Jesus. Ele fazia aqueles cantos dos irmãos, né? Agora está fazendo louvores para os cantores evangélicos. E ele mesmo gravou. E se for possível, estará conosco. Se for possível, estará aqui conosco também para louvar a Deus. Tem uma experiência muito profunda para contar aquele moço. Vamos agradecer a Deus por tudo. Peça a Deus, põe o escudo da fé. Não deixa ninguém abalar a tua fé. Não, porque o Buda é melhor, meditar é muito melhor. Olha, já estou blindado, meu filho. Meu negócio, meu coração já é de Jesus. Acabou, não é? Não, mas sabe que o... Agora eu descobri que o islamismo, olha, rapaz, é muito mais sério do que o cristianismo, viu? Eles estão se baseando pelo cristianismo podre, desviado, que anda por aí. Não por um cristianismo que Deus está levantando, calcado na palavra de Deus. Que talvez nem conheçam. Então você não precisa se mover do seu lugar. Fique com Jesus. Peça graça. Vai pela fé, passo a passo, até chegarmos à glória. Amém? Pastor Marcelo, o senhor pode orar? Ore. Levante o seu braço, peça a bênção de Deus. A misericórdia e a graça. Peça a Ele acrescentar a tua fé. Glória, para que você possa alcançar aquilo que Ele tem te prometido.
Glória a Deus, maravilhoso Deus. Em o nome do Senhor Jesus, o Teu Filho, nós estamos, Senhor, em Tua presença, orando, agradecido, Senhor, por mais uma vez ouvirmos a Tua voz, através da Tua bendita e preciosa palavra. Meu Senhor, palavra esta que nos anima, palavra esta que nos renova, palavra esta que nos fortalece. Sim, meu Deus, pelo fato de recebermos, através da Tua palavra, a graça para continuarmos firmes, te servindo, Senhor, acima de todas as dificuldades, acima, Senhor, de todos os problemas, acima, Senhor, de todas as lutas, perseguições, calúnias, afronta. Nós, Senhor, sentimos a Tua graça para te servirmos, ainda, meu Deus, que enfrentando momentos de angústia, de dores, de enfermidades, mas a Tua graça, ela nos basta. E mais uma vez sentimos, ó Deus, que fomos agraciados pela Tua presença, pelo Teu poder, pela Tua virtude. Nós acreditamos que demos, Senhor, mais passos de fé, passos em direção à nossa vitória, através, Senhor, da Tua bendita palavra. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, confirmando esta palavra tão linda, confirmando esta palavra tão gostosa de se ouvir, que o Senhor agora derrame mais da Tua graça sobre cada um de nós, Senhor, sobre cada um filho Teu que aqui está, que todos possam receber mais graça, graça sobre graça, Senhor. Precisamos da Tua graça, precisamos do Teu poder, precisamos da Tua unção, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, que o Senhor possa agora, ó Pai, nos ajudar a dar este passo de fé. Aumenta, Senhor, a nossa fé, acrescenta a nossa fé, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Queremos ter fé, sim, meu Deus, queremos a nossa fé aumentada, sim, meu Deus, que nós possamos, como Abraão, Senhor, aumentar a fé, dando glória a Deus. Nos ajuda a te glorificar, nos ajuda a te exaltar, nos ajuda, Senhor, que ninguém fique indiferente, que todos agora possam orar, que todos possam ter palavras de oração, que todos possam entrar na Tua presença, que todos possam dizer glória a Deus, que todos possam dizer aleluia, para que a nossa fé seja acrescentada, para que a nossa fé aumente. Queremos fé para te servir melhor, fé, meu Deus, para continuarmos, ó Deus, nesta caminhada, fé, meu Deus, para conhecermos mais a Tua palavra, sim, meu Deus, fé, para perdoar aquele que nos ofende, fé também para pedir perdão, fé para obedecer, ó Deus, aumenta a nossa fé, para sermos contribuintes fiéis. Aleluia, 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 aleluia. Ó Deus, que sejamos crentes de fé. crentes de fé, meu Deus, aleluia, acrescenta a nossa fé, ó Deus, pela fé podemos vencer, pela fé podemos fazer proeza, pela fé podemos, Senhor, entender que as coisas que não existem tornam-se a existir, pela fé nós vemos, nós enxergamos o invisível, pela fé, meu Deus, nós não teremos derrota, ó Deus, pela fé enfrentaremos a fúria do fogo, pela fé enfrentaremos a perseguição do inimigo, pela fé, ó Deus, nós venceremos. Aumente a nossa fé, aumenta a fé da tua igreja, glorifica o teu nome através da nossa fé, glorifica o teu nome, Senhor, que alcançamos a fé sobrenatural para mover montanhas, para mover muralhas, para mover, Senhor, em nome de Jesus, os montes que nos cercam através da fé, através da fé, através da fé. Oh, aleluia, te louvamos, Senhor, por esta palavra que ouvimos, pedindo, Senhor, que continue abençoando o teu servo, pastor da igreja, dando graça, Senhor, aumentando a sua fé, dando mais graça, Senhor, a cada dia, para nos ensinar a tua verdadeira palavra e nos entregar as tuas revelações. Abençoa o teu servo, Senhor, com saúde, com força, Senhor, com a tua graça e toda a sua família. Abençoa, Senhor, o nosso ministério. Abençoa, Senhor, que nós sejamos homens de fé para fazer a tua vontade e glorificar o teu nome, que possamos ser obreiros de fé, acima de todas as coisas, dá graça ao teu povo, Senhor, em nome de Jesus.
Amanhã haverá aqui o trabalho do circo de oração, e eu peço que orem insistentemente com Deus para nos dar uma festa pentecostal. Que não seja só uma festa de alegria da carne, mas de muita alegria do Espírito. Que possamos ver jovens irmãos batizados com o Espírito Santo e vermos aqui um rebuliço de Deus no meio do povo de Deus. Assim, todos que quiserem e puderem estejam aqui amanhã orando para Deus nos dar uma grande festa espiritual. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande, maravilhoso e sublime amor de Deus, a mais doce e íntima comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz: Amém. Deus os abençoe e vos guarde. Boa noite e a paz do Senhor para todos.